Vamos conversar agora ao vivo com Eduardo Galvão, analista político e professor de Relações Institucionais do IBMEC Brasília. Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Zé Carlos. É um prazer falar contigo e com a audiência da rádio nesse dia de tristes lembranças.
Tá certo, professor. Grato. A gente que agradece a sua participação aqui. Professor, o que mudou no país depois do 8 de janeiro? A democracia, o senhor acha que foi afetada de alguma forma?
Olha, a gente pode falar de algumas mudanças, tanto institucionais quanto também sociais, né? Na parte institucional, acho que vale a pena a gente destacar que desde os atos de 8 de janeiro do ano passado, foram aprovadas leis antiterrorismo e também leis antidemocráticas, justamente para coibir esse tipo de ação e evitar que tenhamos episódios como esse no futuro. Para cobrir a outra parte da sua pergunta, houve também bastante transformações sociais. Houve um aumento, né, do interesse pela política, da participação cívica. E para falar sobre a parte das outras mudanças, eu acredito que vale aqui também a gente destacar como as instituições e os poderes da nossa República foram testados e conseguiram passar por essa tormenta. Então, isso é uma grande sinalização de que a nossa democracia não só está consolidada, como também as nossas instituições democráticas são muito fortes e muito resilientes.
Certo. Professor, o que os brasileiros aprenderam com o ocorrido há um ano? O que o senhor acha?
Olha, eu acho que o principal aprendizado foram vários, né? A gente pode falar aqui da polarização, a gente entende como essa polarização extremada, né? É importante que se diga isso, porque polarização em democracia é algo natural, né? O problema é a radicalização dessa polarização. Então, um dos aprendizados é como essa polarização ela pode destruir famílias, destruir relacionamentos, né? Colocar a nossa democracia em risco, né? E trazer grandes danos ao nosso patrimônio, não só histórico, mas também da nossa cultura. Então, eu vejo esses como alguns dos grandes aprendizados, mas outros também, principalmente relacionados às mídias e às redes sociais. Nós podemos testemunhar como que a desinformação, a informação equivocada, as fake news, elas podem gerar ódio, elas podem desencadear eventos trágicos, agressões, né? Até mesmo homicídios, a gente pode dizer, houve no ano passado. Então, é muito importante esse aprendizado de qual é o papel e qual a responsabilidade dessas plataformas, né, na veiculação de notícias, notadamente fake news.
Certo. O professor, na sua opinião, o senhor acha que deve ser feito aí para que atos como o de 8 de janeiro não voltem a acontecer?
Houve esse reforço institucional, né, na aprovação dessas leis que eu mencionei. Houve ainda um reforço na segurança dos prédios públicos, dos três poderes, principalmente no Supremo Tribunal Federal, onde houve a maior depredação. Mas acredito que ainda há um grande processo pela frente, um processo de amadurecimento da nossa participação política, isso eu falo de todos os cidadãos, e um amadurecimento sobre como a nossa democracia ela é importante e como ela é frágil. É algo, a instituição democracia, é algo que a gente precisa cuidar dia a dia. Acredito que essa proximidade de uma tentativa de golpe de Estado trouxe à memória dos brasileiros mais novos, né, a turma que não viveu o período da ditadura militar, trouxe essa percepção de como é vulnerável a nossa democracia e como nós precisamos atuar como cidadãos, aumentando a nossa participação cívica, aumentando o nosso diálogo, isso eu falo em relação a cidadãos, em relação a políticos, em relação a partidos também, para que a gente possa conviver, né, numa sociedade plural, numa democracia, em que há diversidade, mas essa diversidade ela não só é natural, como ela é desejável, mas que a gente possa aprender a conviver de maneira pacífica, respeitando as diferentes visões de mundo e as diferentes formas de pensar.
Professor, uma última pergunta aqui. De que forma que o senhor acha que o ensino brasileiro deve tratar do assunto nas escolas?
José Carlos, essa questão ela é bastante sensível, porque há uma diferença de narrativas e uma diferença de compreensões sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Há uma boa parcela da população que acredita que, de fato, né, houve depredação dos, dos prédios públicos, houve um atentado à democracia e houve o risco de um golpe de Estado. Há outra parcela também considerável da população que não acredita na ideia de uma tentativa de golpe de Estado, que acredita que houve, sim, depredação dos prédios públicos, mas que isso deveria ser considerado apenas como uma baderna. Não acreditam que, de fato, tenha havido um atentado à democracia e um risco de golpe de Estado. Então, o próprio setor educacional, ainda, e os historiadores, né, obviamente, ainda também se dividem em relação a como essa história é contada, né? Justamente porque, como eu te falei, né, há uma divisão muito clara no Brasil sobre a percepção das percepções sobre os atos de 8 de janeiro do ano passado.
Tá certo,
então, acredito que ainda há um trabalho longo ainda para ser feito e instituído pelos historiadores para como essa história será contada e qual narrativa será, de fato, adotada pelo ensino.
Tá ótimo, então. Eduardo Galvão, analista político e professor de Relações Institucionais do IBMEC Brasília. Nós agradecemos muitíssimo a sua participação aqui no Repórter Nacional. Boa tarde.
Obrigado, José Carlos. Um abraço a todos e até a próxima.
Até a próxima.